Seja muito bem-vindo a mais um Ninhocast, o seu podcast do Ninho. Hoje a gente vai ter um podcast muito massa, com um autor que eu gosto muito, acabou de passar por processo da Voe, então ele está com alguns traumas, com certeza, mas logo logo se recuperando. Já recomendo que você, saindo desse episódio, ou enquanto você escuta, já vai visitar a página do livro dele lá na Editora Fly, e também o Instagram dele, para conhecer esse produto, que é Eduardo Alves. Eduardo, se apresenta pro pessoal, fala quem que tu é, onde é que eles te encontram, qual que é o teu livro.
E aí, galera, meu nome é Eduardo Alves. Eu sou autor de Killian, Robert Killian. Acabei de sair da pré-venda muito traumatizado e tentando organizar meu sonho. O meu arroba no Instagram é @calmekillian. Tô tentando explorar outras redes sociais, mas ainda sem muito sucesso. E o livro tá saindo de pré-venda agora, saindo do forno e indo direto pra Flybe em novembro. O nome do livro é Killian, você pode encontrar ele lá e... No futuro vai ter bastante promoções legais para que todo mundo possa adquirir o livro e ter a sua própria cópia em casa.
Assim, rapaziada, se você está escutando esse episódio ali por novembro, o livro já está disponível para ser comprado diretamente com o Eduardo e também com a Editora Fly, então vai estar em estoque. Dá uma checadinha. Se faz muito tempo que passou, esse livro provavelmente já deve estar em muito lugar, então procura aí no Google, que você vai achar onde comprar, vai achar umas resenhas, você tira a tua opinião. Mas hoje o nosso assunto não é sobre isso, né, Eduardo? Não é um episódio de case, é um episódio de um assunto polêmico pra caramba.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a visão do escritor sobre o mercado literário, né?
Isso aí. Assim, esse episódio ele tá sendo motivado por quê? Eu e o Eduardo, eu sou editor, né, do Eduardo, e a gente tava trocando umas ideias no WhatsApp um dia sobre a visão que ele tinha uma vez, sobre tipo o que a editora faz, o que a editora não faz, o que esperar e como que funciona esse mercado. Aí eu falei, cara, isso daria um puta Ninhocast da hora, vamos gravar. Aí a gente continuou conversando, mas a gente vai tentar simular aqui sinceridade e fingir que a gente nunca conversou sobre isso.
A gente vai fingir que todas as informações que nós já colhemos são completamente novas.
Exatamente, então sinta-se enganado a partir de agora.
Extra, 13 pessoas enganadas.
Porque, Edu, seguinte, mano, quando você partiu pra procurar uma editora, quando você tava escrevendo, quando você pensou em publicar, o que você achou que aconteceria após você publicar o teu livro? Sabe, assinei o contrato com o editor, o livro foi publicado, o que acontece? Qual que era a tua visão? Ou até hoje, tal, o que você sempre achou que era que ia acontecer com o teu livro e contigo também?
Cara, o lance é que, tipo assim... Antes, o processo de Killian foi todo muito complicado, né? Quando eu cheguei na Flybe, a página já tava batendo, tipo, 600 seguidores, porque eu já tava divulgando bastante livro, mas antes era uma publicação independente, antes de eu chegar a conversar com você. Mas antes de começar, tipo, a publicar independente, eu achava que, tipo, se eu entregasse o meu original pra uma editora, ela ia achar, tipo, nossa, espetacular e tal, e ia fazer todo o trabalho de venda, de produção, principalmente, né, mas todo o trabalho de venda pra mim. E aí, só que aí eu fui pesquisando um pouco mais sobre como fazer isso, porque eu sabia que era basicamente impossível que uma editora olhasse pro meu livro e, tipo, e achasse que fosse, né, tipo, a revolução artística brasileira. Eu tinha muito pra mim, e eu acho que, tipo, era. Depois que a gente teve essa na nossa conversa, eu comecei a achar que é uma visão que o mercado passa pra você também.
Sim.
De que a editora, ela vai encontrar leitor e ela vai fazer as vendas do teu livro.
Cara, isso é pra caralho, velho. Porque uma parada que muita gente não se liga, de qualquer editora, mano, eu tô falando aqui da Record, da Planeta, tá ligado? É que o que os caras fazem é basicamente mandar esse livro pras livrarias e fazer uma campanha que depende muito da campanha, sabe? Ele pode ser enviado pra influenciador, ele pode ser pago pra alguém fazer publi, ele pode ter um anúncio impulsionado em rede social, ele pode, saca, participar de uma entrevista no Jô Soares da atualidade, que tem um monte de Jô Soares novo, pode, tá ligado? Mas no resumo, o que essa editora faz é colocar o teu livro em todas as livrarias que ela conseguir, em todos os pontos de venda, e esperar, tá ligado? O cara olha aquilo lá e fala, ok, eu vou colocar esse livro em todos esses lugares... E aí eu vou torcer que esse livro comece a vender e as pessoas falem sobre ele, ele venda, 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 venda. Isso é o que uma editora grande, tradicional, os caras conseguem fazer quando eles pegam um livro do nada. Por isso que tem tanto investimento em autor gringo, sabe? Tipo, na boa, Na boa, por que que uma editora grande publica um autor gringo se todo escritor brasileiro fala que pra publicar numa editora como essa tem que ter público? Mano, o autor gringo tem público, mas é fora do Brasil, tá ligado? Qual que é o sentido dos caras pegar um autor gringo e publicar no Brasil se ninguém faz ideia quem que ele é? Tu daria um chute sobre isso, Eduardo?
Cara, eu acho que a real é que num contexto geral a gente bebe bastante de coisas que vêm de fora, né? É tipo um costume. A gente, por exemplo, existem diversas séries brasileiras na Netflix, mas a gente tá assistindo coisa gringa. Então, tipo, acho que a gente cresceu consumindo tanto de fora que mesmo que venha um autor desconhecido da gringa, a gente sempre vai achar melhor. Porque, pô, o cara fez sucesso no país dele e tá chegando no Brasil. Então, tipo, então o que ele escreveu é bom, tá ligado?
Ah, e tem isso também, cara, tem isso também. O negócio é que já vem com essa validação, né? Tipo, o livro tá na livraria, então quer dizer que aquele livro provavelmente é bom. Porque se ele não fosse bom, ele não estaria na livraria, né? Porque chegar numa livraria não é moleza. Você ter um livro publicado digitalmente é uma coisa. Você ter publicado numa livraria é outra coisa. Inclusive, a Flive não coloca livro em livraria hoje em dia. É, talvez daqui uns 6 meses e tal, já tenha livro da Flive em algumas livrarias e tal. Mas hoje a gente não coloca. Por quê? Porque, cara, tu tem que ter uma tiragem numa quantidade boa o suficiente pra fazer isso. Se tu for fazer ali com 20, 30, 100 exemplares, mano, não perde teu tempo, tá ligado? Não vale a pena. Tu vai só perder dinheiro, velho. Porra, a livraria cobra de 30% a 40% dos caras pra vender. A distribuidora vai cobrar no mínimo 10%, mas vai aí pra uns 20%, se é que vai cobrar isso só. Então, tipo, porra, com uma tiragem pequenininha, mano, não vale a pena tu fazer isso, porque não vai surtir o efeito. Só que aí vai lá a editora grande, ela fala, pô, esse cara aqui, ele já fez sucesso na gringa, então o livro dele é muito bom, e as pessoas elas falam sobre o livro dele lá fora. Então, se eu publicar no meu país e eu fizer as primeiras pessoas lerem, vai virar uma bola de neve e vai ser vendido pra caralho. Esse é o pensamento também das editoras, não só dos autores. E é o que os autores normalmente vão ter opinião, né, mano? Porque tu vê isso acontecendo. Do nada, Bird Box vira um estrondo. Do nada, diz um livro aí que tu sabe que é brabo demais, mas eu quero um que não tenha um audiovisual envolvido, saca?
Putz, deixa eu ver.
Que vendeu assim do nada, tá ligado?
Mas tem que ser gringo? Tem que ser gringo?
Pô, de preferência, mas não precisa ser não, qualquer coisa.
Cara, o Volek agora na mente não vem nenhum, velho.
Mas é porque isso é foda mesmo, mano. Mas, em resumo, a parada é essa. A gente vê isso acontecer, a gente pensa que é magia, tá ligado? A gente fica com essa sensação doida. Então, o que essas editoras fazem é isso. Por que que uma editora pequena de verdade, não faz isso? Porque tu precisa de muito exemplar pra fazer isso, e você não tem garantia nenhuma que o público realmente vai gostar daquele livro. Porque ele nunca foi testado, sacou? Aquele livro, ele nunca foi testado. Você nunca teve milhares de pessoas lendo ele e falando sobre ele, fazendo com que aquela obra repercutisse de verdade organicamente. Porque, querendo ou não, até com seriado da Netflix e filme, qualquer coisa, mano, você acaba sendo convencido a comprar, a assistir, a consumir, depois que alguém te indica aquilo.
Lembrei de um exemplo agora desse tipo de livro, que é, por exemplo, o Dragon Jeter, do Rafael Dracon. Não existe série.
Sim, sim.
Não existe nenhum audiovisual. É um livro muito legal, mas que até o começo do ano eu não fazia noção de que existia e eu conheci por causa de um primo meu, sabe? Porque parece que, tipo, os autores brasileiros, eles vivem de nicho, basicamente.
Cara, o que tu falou foi perfeito, mano. Quem te indicou foi um cara que tu conhece, tá ligado? Essa é a parada que funciona pra caralho. É alguém indicar o livro. E, tipo, não tem como tu comprar a indicação das pessoas. O que tu pode fazer...
O que tu pode fazer é, tipo, escrever um livro bom e esperar que as pessoas gostem.
Isso tu pode fazer, mas a parada é que tu tem que gerar os primeiros leitores, saca? Tu tem que testar isso aí, tu tem que botar no mercado, tu tem que jogar na parede, chamar de lagartixa e falar, e aí, me mostra alguma coisa. E aí, quando você consegue ter isso sendo desenvolvido, aí que a parada vai. Porque enquanto você não tiver ninguém pra chegar lá e falar, esse livro aqui, ó, o Killian, é um livro da hora, eu curti, pode ir lá e pode comprar. Ah, vou comprar onde? Mano, compra aqui na Flive, compra na Amazon, compra na Submarino, tá ligado? Já facilita, tá ligado? Se tu tiver em livraria, mais fácil ainda, compra aqui nessa livraria. Só que isso leva tempo, mano. Tá ligado? Isso leva anos, velho. Quanto tempo que o Dracon ficou na Pindaíba? Eu conheci o Dracon por causa do Jovem Nerd, velho, tá ligado? Não foi por causa do livro dele, foi por causa do Jovem Nerd que eu conheci.
E o Dracon, antes, ele trabalhava, tipo, como roteirista, né? Um bagulho assim.
Até hoje. É um negócio que, assim, se você quer viver de escrita mesmo, tu naturalmente pode viver de publicação de livros e de histórias, mas além disso, normalmente o cara vai trabalhar com outras facetas do mercado. Ninguém mesmo vive e... Ninguém vive, essa palavra é importante, vive, não sobrevive. Ninguém vive, constrói uma carreira e se desenvolve ficando só em publicação de livro, tá ligado? J.K. Rowling e Stephen King, por acaso, só tem livro deles? Não, tá ligado? Então, você, sendo um contador de histórias, tu pode contar histórias em qualquer mídia. Isso não é um problema. Mas pra gente não ficar se desviando tanto assim do assunto, porque se deixar a gente vai longe aqui, essa parada de achar que a editora vai cuidar de tudo, da expectativa, seja bem sincero comigo, Edu, porque isso aqui é a resposta de ouro, mano. Tu esperava que depois... Vamos supor, o Killian vai entrar no mercado de fato em novembro, né? A partir de novembro ele vai estar disponível pra qualquer pessoa comprar e receber em casa imediatamente. Na verdade, você já pode comprar agora, tá? Se tá antes de novembro, porque se você comprar na Amazon, Submarino Americanas, teu livro vai chegar, vai ser enviado na mesma semana. Então, já tá disponível pra isso, já tá tecnicamente lançado. Mas a gente com o livro na mão é mais fácil, né? Então, antes, tá? Antes mesmo, assim. Antes até de você pesquisar um pouco mais e conversar com algumas pessoas, com o teu livro no mercado, tu esperava vender quantos livros em um ano? Já pensou nisso?
Cara, eu não esperava, tipo, nenhuma quantidade boa, assim. Tipo, eu não via números antes de estudar realmente. Mas eu achava que ia vender bastante, tá ligado? Eu achava que, tipo, que eu ia conquistar público só por causa do livro. E até porque, tipo, na minha visão, eu tinha uma visão comercial sobre coisas em geral. Porque eu estudo isso, né? Eu faço faculdade basicamente sobre produtos e coisas desse tipo. E tipo, o Killian, ele tem, tipo, um design bonito. Ele tem, tipo, eu fiz de tudo pra que a sinopse fosse boa. E a história, ela cativa bastante o público atual, o público do século XXI, né? Podemos dizer assim. Então, tipo, eu achava que ia vender da hora. Mas algo que, tipo, tinha um design legal, né? Tinha uma história que, tipo, que o público atual ia consumir. E aí eu já tinha na minha cabeça aquela parte de, tipo, ah, não, a editora vai fazer todo o marketing, basicamente. A editora vai encontrar os leitores. Então, tipo, eu não sabia que ia ser tão difícil assim no dia a dia, saca?
Uhum.
Então, antes publicar, eu não entendia sobre os números do mercado literário e achei que ia vender da hora, entendeu? E por exemplo, quando eu terminei a minha pré-venda, eu vendi tipo 105 livros. O Eduardo de antes, se visse tipo assim, 105 livros vendidos, ele ia achar tipo, porra, só isso, tá ligado? Mas o Eduardo de hoje vê 105 livros vendidos e acha tipo, do caralho, nossa, a gente vendeu livro pra cacete, tá ligado?
Vendeu o livro pra caralho, mano. Foi uma pré-venda bonita.
E aí, tipo, o que aconteceu? Quando você entra, você começa a ter uma noção melhor. Mas eu acho que você tem que procurar ter essa noção também. Porque eu ainda vejo bastante escritor que não tem noção de, tipo assim, de 100 livros é uma quantidade muito alta pra livro.
Cara, isso eu passei também. Então eu tenho uma empatia gigante por isso, porque todo mundo que tá no Newcast sabe que eu sou escritor. Eu fui escritor muito tempo antes de estar na editora e de ser editor e de lidar com essas paradas, tá ligado? Então, quando eu publiquei lá o Corvo em 2016, eu achei que era a mesma parada. Eu não tinha editora. Não tinha. Mas eu achei que as pessoas eram obrigadas a achar o meu livro, a comprar o meu livro de mim e me pagar, tá ligado? Ah, caralho, tu escreveu um livro. Nossa, por favor, deixa eu pagar aqui os R$40 no teu livro pra eu ler ele e eu recomendar pra todo mundo ler, tá ligado? 2016, a minha cabeça tava assim, tá ligado? E eu não tinha editora. E eu ficava tipo, editoras malvadas não querem publicar o meu livro, eu tive que publicar de forma independente. Rare, as editoras são más, saca? Até que eu me dei conta em 2017 que se eu trabalhasse a minha imagem, tentasse convencer as pessoas de que eu era um cara legal, gente boa, interessante, e fizesse pessoas lerem o meu livro... Um pouco por causa disso, e porque elas se interessaram por aquele livro, aos pouquinhos a matemática ia crescendo, saca? Então em 2017 começou a rolar parceria. Cara, parceria é a base da base, porque é ali, na parceria, que você tem os teus primeiros leitores, os caras que estão aptos a divulgar o teu, a falar para as outras pessoas do teu livro. E aqui eu não falo sobre divulgação que nem o povo espera, story, feed. Não, mano. É um bagulho de boca a boca. É aquele parceiro se tornar um leitor teu e chegar em uma outra pessoa e falar, pô, eu li esse livro aqui, achei muito legal. É isso que faz a diferença. E como é que conquista isso, mano? Com tempo, tá ligado? Nossa senhora, com muito tempo. Mas aqui a gente também não pode tirar a responsabilidade da editora da realidade. Mas, enfim, a gente sabe que, inicialmente, essa é a tua visão, e eu compartilho essa visão que você tem, de quando eu tava no começo também, de o livro vai vender pra caralho, milhares de exemplares. Quem que é Stephen King pra vender milhões? Se eu também posso, bem, bem de boa. E, principalmente, que a divulgação... ela deveria ser algo natural, sabe? Eu tinha que ser convidado pra participar de feiras, eu tinha que ser convidado pra participar de bate-papo, de show do... Como é que é aquele cara lá que tem o talk show? Porra, tem um monte agora, mas eu esqueci sempre, mano. Ah, eu vou lá na conversa com o Bial, é o mais fácil que eu lembro.
Agora fica difícil, eu tenho um monte mesmo.
Mas, tipo, tem uma galera que vai com livro no Bial, tem uma galera que vai com livro lá no Danilo Gentili, porque é um bagulho que, na minha cabeça, velho, era convidado aí. Mas não é convidado aí, tá ligado? Tipo, a editora liga pro cara e fala: oi, tudo bem? Eu quero te pagar aqui tantos mil pra o meu autor e aí falar sobre o livro. Ah, quem que é o teu autor? É fulano. Beleza, pode ser. Tranquilo. Sacou? Então, tipo, qual que é o grande paralelo, velho, que eu vejo e que os autores pecam de verdade? Porque tu esperar que a editora divulgue o teu livro, venda o teu livro, tá certíssimo. Tá certíssimo, mano. Tu tem que esperar mesmo. Tem que esperar real. Só que tem um detalhe, tá ligado? Porque a editora, ela tem interesse em vender o seu livro ou não? O que que essa editora vai ganhar vendendo o teu livro? O que que você acha que a editora ganha vendendo o teu livro, Edu? A Flive mesmo hoje em dia. A Flive hoje em dia. O que que a Flive ganha vendendo o teu livro?
O livro sai, a Flive fica com uma imagem boa, né? Pela qualidade do livro, porque o livro passou por um processo de tipo, vocês viram antes de publicar ele, se era o livro que se encaixava com o que vocês queriam. Então, tipo, hoje a Flive, ela ganha, tipo, não só monetariamente, como também, tipo, o livro causa uma imagem boa pra Flive, é uma via de mão dupla.
Ainda não, porque a partir do momento que... Porque o teu livro é um Voe, né? Galera que não sabe o que é o selo Voe, o Voe ele é um selo de porta de entrada. Os autores eles passam por uma bateria de teste traumatizante. Quem consegue passar por essa bateria de teste sem ficar doido...
Bota traumatizante nisso.
É traumatizante pra caramba, velho. Mas é o único que realmente testa a gurizada. Quem consegue passar por isso vivo, aí o bagulho muda um pouquinho. Quem passa morto, continua com o trampo da hora. Mas a parada é, a Flive ganha dinheiro se a gente vender o teu livro. Ponto. Esse fato aí, velho, é a parte mais importante. A Flive ganha dinheiro e quem gastou esse dinheiro foi a Flive, tá ligado? Então, e isso é verdade, tá? Eu não mentiria na tua cara assim. Esse dinheiro que foi gasto...
Escritores são investimentos a longo prazo, basicamente.
Isso, exatamente. Cara, um escritor, ele é um investimento a longo prazo. E como que você trabalha em um mercado que você não tem teste empírico dos seus escritores, se não testando eles? Então esse é o conceito da Voe. A gente não tá aqui falando da Voe. Então, tipo, um negócio que a galera tem que muito parar pra prestar atenção é: o que que essa editora ganha publicando meu livro? Sabe? Ah, eu vou pagar pra ela publicar e aí ela vai ganhar dinheiro em cima do contrato, mas depois ela não vai ganhar mais nada. Porra. Aí ela não tem por que vender o teu livro, tá ligado? Ela não tem por que vender o teu livro. Então com certeza não é no interesse dela. Agora vamos supor que você entra na casa e essa editora ela vai ter os livros dela pra vender e você tem os teus. Ou algo assim. Ela tem que vender o teu livro, tá ligado? Ela quer vender o teu livro. Isso não quer dizer que, né, ela vai botar o teu livro pra vender pra caralho. Agora, entra uma parada que todo mundo esquece e todo mundo deixa de lado. Que é, ok, a editora tem interesse de vender o meu livro. Então, por que que ela não me divulga, tá ligado? Por que que eu não tô lá no Danilo Gentili? Não é fácil assim? Não é só botar eu no Danilo e acabou?
Acho que a grande questão que o pessoal tem um problema antes de entrar também é... Acho que as pessoas acham que o livro se vende sozinho, né? E aquele negócio que a gente conversou sobre, tipo, o autor ter que construir uma própria imagem pra ele.
Exatamente.
E aí as pessoas vão pra cima do livro por causa da imagem que ele construiu e tipo, consequentemente, conhecem o livro. As pessoas querem te conhecer como autor primeiro.
Isso, velho. Tu pegou no bait, assim, no bait mesmo que eu larguei na água. É exatamente isso, mano. Porque quando você é um escritor brasileiro de um mercado opressor que nem o brasileiro é, mano, se você ficar esperando alguém vender o teu livro por ti, vai ter outro cara que não tá esperando vender um livro por ele, e esse outro cara vai acabar com a tua raça, tá ligado? Porque ele vai produzir conteúdo, ele vai construir networking, ele vai publicar material de construção de público, ele vai ter um grupo de WhatsApp, um grupo de Discord, um e-mail marketing, um grupo de Trello com os leitores dele, ele vai fazer parceria e tu vai ficar esperando. Essa que é a parada, é um mercado competitivo pra caralho, pra caralho. E você tem que construir a tua imagem. E como é que você constrói a tua imagem hoje? Influência, mano. Tu tem que construir uma imagem de influência. Você tem que influenciar as pessoas que estão ao teu redor. É, tem tipo, esse episódio aqui não é sobre isso. E também tem um monte de vídeo, curso e tal. Tu pode pedir pro Eduardo, pode pedir pra mim, tu pode pedir pra quem tu quiser sobre essas paradas. Esse episódio não é sobre isso. Mas o cerne da questão é, a editora, ela quer vender o seu livro. E ela vai trabalhar a imagem do seu livro pra vender o estoque que ela tem. E ela vai se esforçar o máximo que ela puder pra fazer isso, porque é do interesse dela. Mas se ela estiver tentando vender o teu livro e estiver sendo difícil de vender o teu livro, ela vai aos pouquinhos parar de divulgar, parar de produzir e logo logo o teu livro vai ficar de lado. E o que, que pode ajudar muito a isso ficar mais fácil é justamente o autor desenvolver a sua imagem, saca? Então, cara, assim, eu passei aqueles anos todos como independente, publicando livro, e aí eu soltei um livro com A Novo Século, que eu falo sobre isso direto. O livro tá lá com os caras, mano, eu não ganho um centavo por livro vendido. Eu não ganho nada. Tu acha que eu divulgo o livro?
E o porquê, né?
Porra. Não tem o porquê, tá ligado? Então também é uma relação de mão dupla, entendeu? O autor, ele tem que ganhar alguma coisa com essa parada. Então, velho, se você for fechar um contrato, pelo amor de Deus, tenha certeza que tanto você quanto a editora ganham nessa relação de vender livro. E tenha certeza de uma coisa, que essa editora, ela não vai estar botando o teu livro num negócio meio passivo, saca? Hoje em dia, tem um negócio que a Flive tem também, que são as distribuidoras de livros. As distribuidoras online de livros, mas são livros físicos. Essas distribuidoras, elas têm contratos que são muito legais para as editoras, porque a editora não tem que pagar nada, e essa distribuidora imprime os livros que ela vai vender, entendeu? Então é uma empresa que ela tem o seu estoque próprio, não envolve o estoque da editora, e ela vai vender esses livros aí conforme for necessário. E aí a editora não gasta nada com isso. Então o que acontece? A editora não tem estoque. A editora tem por que vender o livro? Tem, mas não tem a necessidade de vender aquele livro. E aí que tá um outro problema. Então, mano, tu vai assinar um contratinho brabo assim, quer ser escritor de verdade, ter outro livro publicado por uma casa editorial e tal? Olha essas paradas, mano. Tu vai ganhar dinheiro com a venda dos livros? Se sim, ok, assina. Se não, não assina. Ponto. A editora vai ganhar alguma coisa com as vendas dos seus livros? Se sim, mano, é uma boa tu assinar também. Se não, tu já sabe que é você que vai divulgar. Tu tá disposto a trabalhar sozinho pra vender o teu livro e ganhar sozinho o dinheiro?
Cara, aí suave. Essa parte de, tipo assim, você que vai divulgar é basicamente o primeiro processo da Bowie, né? É tipo, vocês testam o autor.
Isso.
Fazem com que ele divulgue durante um mês intensamente pra bater a meta.
Exato. Mano, é um teste de fogo, tá ligado? A gente bota o autor e fala, ó, você tem o sonho de ser um escritor famoso e ter milhares de exemplares publicados? Vem aqui, eu vou te mostrar o que é a realidade.
Cara, isso é perfeito. Por quê? Porque quando o cara tá por fora, ele pensa que vida de artista é de boa, entendeu? É aquele bagulho que a gente conversou. É tipo publicar um livro, sentar e levantar os pés. Né? É essa impressão de que as pessoas têm. Mas aí, durante esse mês da Voe, tu entende que, tipo assim, vida de artista é um trampo como qualquer outro, tá ligado? Trabalho é trabalho. Não vai ganhar dinheiro de graça.
Isso. É, mano, a gente pode fazer um paralelo com um mercado que funciona um pouco melhor que o nosso, que é o mercado de atores, saca? Tu tem ali, mano, os atores que trampam com a Globo, por exemplo. Pro cara entrar na Globo, ele não precisa construir público, ele precisa construir networking, ele precisa dos contatos certos. E é a mesma coisa que funciona no mercado literário, tá? A mesma coisa, um paralelo bem direto. Só que diferente do ator e do escritor, tem uma coisa chamada público. Só que a partir de um momento, aquele ator, ele consegue desenvolver público. Sabe, os atores famosos que a gente ama e assiste filme só porque tem eles, saca? Mano, ele não desenvolveu o público só porque ele apareceu naquele filme, tá ligado? Não foi o estúdio que fez ele ficar famoso. É o mérito do cara. O cara trabalhou, o cara desenvolveu. E o mais importante é que esse ator, essa atriz, ele trabalha o público dele ativamente.
Ele fez aquilo que a gente falou no começo, né? Ele desenvolve a imagem, basicamente.
Isso, ele tem aonde você conversar com ele, tá ligado? Ele participa de podcast, ele participa de vídeo, ele participa de entrevista, ele interage com os meios de comunicação, saca? Tem pessoas e pessoas, mano. Tipo, tu pega o Neymar, não é ator. Ele é famoso? Pra caralho. Ele se esforça pra ser famoso? Pra caralho. Tu acha que não? Caralho, velho. Volta e meia o cara tá na boca da Globo. Volta e meia o cara tá na boca, uma porrada de meio de comunicação. E não é sobre futebol. É sobre o caráter dele, tá ligado? É sobre a personalidade dele. Como ele age com as coisas. Porque as pessoas estão interessadas nisso. O cara virou um astro de marketing. Ele joga bola? Eu não sei, não gosto muito de futebol, mas eu acho que deve jogar bola, né? Porque...
É, não, é, ele joga um... Ele... Né? Eu gosto um pouco e eu entendo que ele joga um pouquinho, assim, só um pouco, só.
Então, o cara é brabo, né? Ele joga bola.
É brabo.
E aí o maluco fez uma puta campanha de imagem, de marketing nele pessoal, que provavelmente foi inconsciente, mas o cara fez. Então ele gerou interesse nele, tá ligado?
Hoje em dia tem pessoa que acompanha ele só pra saber sobre a vida pessoal, e não sobre o trampo dele só.
Não, gente pra caralho, nossa, gente pra caralho. Eu sei das coisas do Neymar e eu não gosto de futebol, tá ligado? Eu não acompanho futebol, não acompanho. E eu sei quase tudo que acontece na vida do cara. Por quê? Porque ele aparece nos lugares. Raramente ele participa de uns momentos assim e tal, mas ele participa. Então, cara, você como escritor, de verdade, o que eu recomendo pra qualquer escritor é apareça nos lugares, sabe? Tenta se enfiar nos lugares midiáticos. Tenta aparecer. Mantenha a tua carreira funcionando.
Uma questão que eu tinha, tipo, no começo, eu até perguntei isso pra você, e talvez seja dúvida de algumas pessoas, é tipo assim, vale a pena pra pagar pra aparecer também? Vale. E público, tá ligado?
Vale, vale. É, tu tem que fazer o cálculo, né? Tem que fazer a matemática, porque também tu pagar 200 conto pra aparecer num IG literário de 20 mil seguidores que tem 100 likes por foto já é um pouco de exagero.
É, você precisa...
Mas...
Onde você vai aparecer antes também.
Isso. Mas assim, tu vai pagar pra aparecer no Newcast? Não. O Newcast não tem um público grande assim pra aparecer, tá ligado? Então, você pode chegar em mim no privado e falar, Lucas, eu curti muito o Newcast, o que se a gente fazer um episódio sobre isso aqui? Talvez tu participe. Saca? Agora tu vai chegar lá no Jovem Nerd, vai falar, ô Jovem Nerd, tudo bom? Quero participar. Eles vão te ignorar. Então tu tem que ter uma marca, tu tem que ter dinheiro pra entrar, ou você tem que ter networking. Então as coisas são, mano, ou tu paga pra ter influência, ou você constrói relações pra desenvolver influência. Esse negócio de você impulsionar, pagar, é a parte do pagar, tá ligado? Tu pode pagar pra ter influência, mas a maioria das vezes, o que você precisa conquistar de verdade pra construir a tua imagem é você construir indicações valiosas. Pegar uma pessoa que as pessoas acreditam e ela te indicar. Ou você pode se tornar essa pessoa valiosa. Na verdade, tem que fazer os dois, tá? Você tem que se tornar uma pessoa que as pessoas querem ouvir, que elas se interessam em saber o que você tem a falar, e ser falado sobre outras pessoas, aparecer nos lugares das pessoas. Isso que é legal.
É o case do Eduardo Spohr, que a gente tava comentando esse, basicamente.
Sim, na verdade sim. O Eduardo, velho, eu acho que ele tem uma produção de mídia fraca, só que ele tem uma excelente produção de conteúdo. Ele tem podcast, ele aparece em vários lugares, e ele, né, jovem nerd, né, mano?
Se a gente for comparar com o Afonso Solano, que tá, tipo, que apareceu há menos tempo, mas o marketing do Afonso parece, tipo, ser 10 vezes melhor do que do Spohr, tá ligado?
Sim, de fato é. Só que tem uma coisa muito legal que o Afonso faz. O Afonso não, o Eduardo. O Afonso não sei se faz. Mas o Eduardo, cara, ele tem grupos de Telegram, grupos de... Acho que é grupo de Telegram com os leitores dele, saca?
Ele é um cara mais, tipo assim, ele tá mais no meio do povão, assim, basicamente.
Isso. Ele se torna mais acessível pras pessoas. Eu encontrei com o Eduardo umas duas vezes, e a última vez eu queria muito dar o meu livro pra ele, ele não pôde aceitar porque ele tem uma cláusula contratual que ele não pode aceitar livro de terceiros, assim. Ele não pode ganhar livro.
Caraca!
De autor, tá ligado?
Sério?
É. Ele me explicou depois. Porque ele me falou isso, ele falou, mano, aqui ó, toma aqui meu cartão, depois troca uma ideia comigo que eu vou te explicar por quê, só pra não demorar muito, porque era uma sessão, né?
Ah, sim.
E aí depois eu fui trocar uma ideia com ele e ele me explicou, né? Isso aí, em resumo rápido, é assim, teve um cara norte-americano que processou um escritor porque deu um livro pra ele e depois acusou o autor de ter plagiado ele. E aí, depois desse caso aí, meio que as grandes editoras, elas colocam essas cláusulas no contrato pra o autor não ter chance de acontecer isso. Saca?
Que fosse, tipo, muito impossível de ter acontecido mesmo no nosso mercado, qualquer ideia pode ser roubada, né?
Porra, esse é um negócio que eu, mano, já cansei de falar, mano. Tem medo de ter a tua ideia roubada? Porra, então não publica livro, mano, porque... Caralho, quantas pessoas estão tentando publicar uma história boa? Quantas pessoas têm uma história boa, tá ligado? E aí, você realmente acha que alguém vai roubar a tua ideia a tua. Ele tem já as dele, que já não consegue fazer dar certo. Aí não, ele vai roubar a tua ideia pra fazer um livro dele pra dar certo. Mano, se dá certo depender só de ter uma boa história, beleza. Mas não é.
Isso aconteceu comigo esses dias, basicamente. Eu fiz uns stories para a página do Killian e tal. E eu comentei sobre uma ideia que eu tinha de implementar no universo do Killian, mas era tipo assim, era algo bobo, tá ligado? Que eu tive no dia a dia. E aí eu comentei sobre. E aí um escritor, tipo, era até um escritor da live e tal, chegou em mim e pegou e falou, tipo, olha, você fez isso e tal, isso pode ser ruim e etc, porque você tá comentando e qualquer um pode ver, e aí podem roubar a sua ideia.
Não, mano, isso não é ruim não, mano.
Eu sei que, tipo, que ele com um intuito bom, tá ligado? Mas só que eu fiquei, tipo, assim, ah, mano, sabe, tipo, tanto faz se roubar, entendeu? Era algo tão simplesinho que eu fiquei, ah, se roubar o cara tá sem nenhuma ideia também.
A parada é a execução, mano. Se você teve a ideia e você executou e não deu certo, e outro cara pegou a tua ideia, executou e deu certo, mano, fala, tenta cobrar o cara. Qual que é o valor de uma ideia? Tem um podcast, tem um episódio de Jovem Nerd sobre isso. O valor da ideia, mano, sem execução, é zero. Se você não fizer uma execução disso e funcionar, não adianta porra nenhuma ter ideia. De ideia, tá tudo cheio. Todo mundo tem um milhão de ideias. Quantas vezes tu não escutou alguém falar pra ti, bah, você é escritor, né? Bah, eu também já tive ideia de uns livros,
sim,
e tal.
Sim, sim.
Quantas vezes?
Já tive ideia, já até escrevi, mas tenho medo de publicar e tal, e coisas desse tipo. E às vezes você só olha pra pessoa e fala, mano, tá cara. Entendeu? Foi o que eu
fiz. É isso aí. É a única solução. Porque, cara, ideia é muito mole. Ideia é fácil. Nossa, quantas pessoas não chegam e me falam, eu tô com uma ideia de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, tá, e aí, o livro? Ah, o livro, eu escrevi umas 10 páginas já. Aí eu falo, caralho, velho. Tá, então, assim, a ideia é legal. Vai lá e escreve. Isso foi um outro conselho que o Eduardo que me falou também. Ele falou, velho, se tu tá com um livro pra ser escrito, senta e escreve ele inteiro. Depois que tu escreveu o livro inteiro, aí tu para pra reler ele, arrumar e construir coisa que ficou faltando, arrumar problema, tá ligado? Porque se você começar a parar no meio do caminho pra fazer qualquer coisa, tipo arrumar um pedaço, refazer e tal, vai chegar um ponto onde tu vai voltar e tu não vai mais continuar. Tu nunca vai acabar esse negócio.
Você vai estar tanto, tipo, tanto com aquilo na cabeça que você já não vai achar tão bom assim.
Exato. Cara, o mundo, ele não é de quem tem a melhor ideia. É de quem consegue ter a melhor execução com a melhor ideia, tá ligado? Então, assim, eu sei, como tu falou, foi com uma boa intenção? Foi. Mas é uma intenção, como é que é a palavra? Putz, eu esqueci a palavra certa. Mas é, cara, é uma visão inocente, sabe? Esse não é um problema, não é mesmo um problema. O problema real que tem no mercado são outros, tá ligado? Você ter uma ideia boa e alguém usar ela é o menor dos teus problemas. Porque se você não foi capaz de usar essa ideia pra algo bom e um outro cara foi, tu vai lá e congratula ele. Nossa, eu já roubei tanta ideia de divulgação, sabe? De forma de divulgar. E já tive ideia minha, entre aspas, roubada tantas vezes de forma de divulgar, velho. Que aí eu transformei num curso, tá ligado?
E a pessoa é tão mais legal que você vai lá e bate palma pra ela.
Uhum. Não, mas mano, direto, velho. Eu sempre vejo algum negócio legal, tipo, eu já falei várias vezes que eu mudei a minha forma de divulgar os meus livros depois que eu comecei a conhecer um pouco mais o Evezel, que é um outro autor independente. Ele tem uma editora, mas a editora não vende livro, ele que vende, né? Que é um autor foda, velho. Ele é um cara que tem uma visão muito boa, assim, de mercado e como as coisas realmente funcionam. E ele reconhece a posição dele e o trabalho que ele desenvolve. O cara tá vendendo um livro bem, ganha uma grana com isso, faz o dele. Tá ligado? E faz muito bem feito. Eu olhei como ele divulgava os livros dele e eu percebi, cara, a simplicidade do marketing do cara, alguns detalhes bem pequenos, e comecei a executar também. Eu falei pra ele, cara, eu achei muito foda isso aí, vou fazer parecido. Eu comecei a fazer e tal. E depois de um tempo eu vi que ele também, outros autores, começaram a fazer algumas coisas do jeito que eu fazia. Porque, velho, se tu vê alguém fazendo algo que funciona, tu não vai querer fazer funcionar também?
Sim, rolou isso no mês de pré-venda, que eu acho que, eu esqueci o nome do autor, acho que era Michael Zimmer, alguma coisa desse tipo. Que ele fez parte do Contos Fantásticos, né? E ele fez um GIF no Insta dele, mostrando como acessar a página pra adquirir o livro do Contos, etc.
Uhum.
Eu cheguei nele, peguei e falei, vou fazer igual, eu vou fazer um igual pro meu livro, tá tranquilo? Aí ele falou, não, pô, tá de boa, tudo nosso e tal. Aí eu peguei e fiz também, sabe? E, tipo, e deu certo, foi uma publicação que teve uma reação legal. E foi completamente roubado de outra pessoa, basicamente.
Mas é, mano, é porque é tudo feito de referência. Nada se cria, tudo se copia. A gente precisa de referências para criar algo legal. Então, não se apeguem nisso. Mas, ó, só pra gente não acabar isso sem um resumo direito, porque a gente tem uma viajada boa, que é bom demais. O Chris que não gosta, que é o editor.
É uma historinha muito interessante. O que vem depois? Chapeuzinho Vermelho?
Mas é sempre bom dar uma viajada. Assim, em resumo, eu vou falar pras pessoas o que a Flive faz hoje, a nossa visão com os nossos autores da Voo e da Gigantos, que são os selos que a gente vende livro. E aí, mano, eu dizendo isso, eu vou dizer pra vocês, ó, é assim que a gente faz essa nossa visão, e é assim que eu acho que as pessoas têm que fazer, porque eu não faço nada que eu não acredito. Então, assim, ó, baseado no que o Eduardo falou, eu acredito que tudo que ele falou, velho, é realmente uma visão que é muito comum entre os autores, e ela tem um grande gargalo, que é esse do autor, ele esquecer que ele tem que desenvolver o seu produto, que é ser, de fato, um escritor, um influenciador de pessoas. Isso é o que você tem que fazer como autor. Convencer as pessoas de que tudo que você escreve é foda, e que as pessoas têm que ler.
Eu acho que esse é o ponto principal, cara, dessa frase que você usou antes, de, tipo assim, escritor, ele é influenciador de pessoas, querendo ou não.
Isso aí. E, mano, o que você pode esperar da editora? O que você tem que esperar da editora e cobrar dela é que ela te entregue um produto sem erros e que realmente seja vendável, ou seja, um livro que tenha uma capa da hora, uma diagramação da hora, uma revisão bem feita, um ISBN e uma ficha criptográfica que são legalmente viáveis e não um negócio que foi inventado do nada. Isso você tem que... Tipo, a editora tem que te fornecer isso, e você também pode esperar da editora o que está em contrato. O que não tá em contrato, meu amigo, você não pode esperar, porque não vai acontecer. Se acontecer, eles vão te oferecer um contrato novo. Então, por exemplo, se você for um autor Voo ou de um Gigantos hoje, você pode esperar que a editora vai ter o estoque dela, ela vai tentar vender o teu livro, porque o livro tá em estoque, e se o livro estiver vendendo bem, ela vai fazer mais estoque e vai continuar vendendo o teu livro. Como? Colocando em campanha, fazendo nossa divulgação. É isso que a Voo e a Gigantos vão fazer. E você pode ter certeza que os seus 3 ou 4 primeiros meses, que são quando você passa pela pré-venda, quando você tem os primeiros influenciadores vendo o livro, quando você tem o teu e-book gratuito, quando você passa ali um período praticamente sem entrar em promoções da editora, vão ser os meses onde você vai estar mais tenso na sua vida recente. Porque você vai estar percebendo o que é ser autor de uma editora estando no começo da carreira e vendo outras pessoas parecendo estar dando tudo certo e você achando que no teu não tá dando certo. Aí que tu vai ver o bagulho ferver. Então é isso que você pode esperar, tipo, da Voo e da Gigantos. É isso que a gente faz, mano. A gente vai tentar vender o teu livro enquanto a gente tem estoque e a gente vai renovar o nosso estoque enquanto o seu livro vender. É igual o YouTube faz, é igual, tipo, Netflix faz. Enquanto estiver funcionando, vai continuar sendo feito. Só que você pode ajudar a ser feito mais fácil, né? Se o seu livro for foda pra caralho, vai vender mais fácil. Mas leva tempo, né, Eduardo? Esse negócio é importante, mano.
Leva
tempo pra caralho.
Leva tempo. É que é o caso do Oi Verônica que a gente tava discutindo, tá ligado?
Uhum.
É, mano, 10 anos, tá ligado? Tipo, 8, 7, por aí. Nada dá certo da noite pro dia. Um mês o seu livro não vai dar certo. 3 muito menos, sabe? Tipo,
porra.
Você vai ter que ter muita paciência, muita paciência.
O próprio Corvo, que até a gente citou ele antes, porque ele tá em promoção com outros livros, né? Ele tá esgotado agora, mas logo tem estoque novo também. Inclusive, comprem o Corvo Negro, agora vai ter edição capa dura de novo. É bem caro de produzir, então, por favor, comprem esse livro o quanto antes pra eu poder pagar minhas contas. Mas o Corvo, velho, ele foi publicado em 2016, então ele tem 4 anos de existência. Nesses 4 anos, ele teve uma média de 3 mil exemplares distribuídos entre livros comprados e gratuitos. Gratuitos, que são os que eu dei de graça, sorteio, e também e-book gratuito, deve somar uns 1.000 exemplares, tá ligado? Uns 1.300 no máximo. O restante foi vendido em 4 anos. E, velho, a partir do momento que eu comecei a vender esses livros todos os meses ali, ele gerava uma renda legal. Não pagava a conta de ninguém, mas gerava uma renda legal. E pra conseguir isso, eu trabalhei muito, velho. Foram 4 anos, tá ligado? Foram 2 anos pra começar a fazer o bagulho realmente engatar e não parar mais. Então, tipo, se você publicou um livro hoje e no mês seguinte você vai bater na porta da editora e falar: editora, por que meu livro não vendeu 1.000 cópias ainda? Você pode ter certeza que eles vão pegar a tua foto e vão fazer uma anotação assim: ok, esse cara aqui tá pedindo um negócio esquisito.
Quando acabar o contrato.
Tu pode ter certeza que você já vai estar com a manchinha ali. Mano, isso foi o que rola com qualquer editora que tem uma publicação tradicional e tal. Se o teu livro estiver vendendo, estiver sendo trabalhado e tal, e tu estiver trabalhando, ele vai vender, mano. É natural. Muito? Não. Ninguém vende muito livro. Ninguém vende muito livro. Sabe quem vende muito livro? A Natália lá, Arcuri, do Me Poupe. O Primo Rico vende muito livro.
Porra, eu até ia comprar esse livro.
Viu só? Eles vendem por quê, mano? Porque eles têm indicação, porque eles têm canais gigantescos e porque eles falam pra você que você vai ficar rico se você ler o livro deles. Porra, tá ligado? Então, né? Então, mano, você como autor, você quer ser pirocudo, brabo demais desse jeito? Como? Comparando com esses caras, tá ligado? Sendo igual eles. Igual eles, dadas as proporções, mas sendo igual eles. Então, deixa a editora trabalhar e você trabalha também e trate todas as suas editoras como parceiras. Se você não conseguir falar com a tua editora, mano, aí tu cancela o contrato. Se tu, tipo, mandar um e-mail e ninguém responder por semanas, se tu não tiver nenhum contato mais direto e tal, aí, mano, aí pula fora. Porque se o Eduardo chegar pra mim daqui duas semanas e falar, ô Lucas, então, o livro chegou aí e então, cara, eu queria muito que esse livro vendesse. Eu vou falar pra ele, beleza, mano, a gente vai colocar o teu livro nas próximas campanhas e tal, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar desenvolver. Agora, se o Edu chega em mim e fala isso e eu falo pra ele, vamos ver, o que acontece, Edu?
Aí eu meto o pé.
Exatamente, tá ligado? Então, mano, lição de vida, velho. Se você não consegue, tipo, você não vai também poder exigir um negócio que você não tem direito, tá ligado? Mas o diálogo tem que existir. Então, eu sei que eu sou um cara que fico pistola às vezes, porque tem uns pedidos. Meu Deus do céu, Eduardo, tu tinha que ver. Ninguém, nenhum autor nunca me pediu um negócio surreal, mas infelizmente já tive que passar por muita falta de respeito de autor e de leitor. Então, às vezes eu fico pistola de verdade, assim.
Ah, mas aí qualquer um que vende com pessoa, né?
Exato, exato. Porra, mano, tu tem que explicar pro cara pela terceira vez que o código de rastreio dele só atualiza quando chega na cidade, é foda, tá ligado? Tu fala pra ele, ó, tu lembra quando tu comprou o teu livro e tava lá na página dizendo que você aceita com o FAQ e você não leu o FAQ? Tudo bem, você não leu, não tem problema, tá aqui, ó. E é assim que funciona, tá? Tá aqui escrito, mas é assim que funciona. Ok, obrigado. Uma semana depois, meu código não atualizou ainda. Aí tu fala, porra, tudo bem. Tu lembra lá que eu te expliquei semana passada? Aí na terceira vez, tu fala, meu amigo, eu já tô brabo com você, tá ligado? E assim vai.
Aí você vai mandando só um print de mensagem passada.
Né? É, não, tu só marca, tá ligado? Marca e bota um pontinho, assim. Ó, isso aqui. Ah, mas isso aí rola com todo mundo. Isso aí é zap zap, a gente sabe que a rapaziada é foda. Em todos os lugares, não é nem autor, nem leitor, mano, é todo mundo. Lá na expedição direto eu tenho que ficar pontuando as paradas e ele também pontua pra mim. Então, todo mundo é assim. Mas enfim, falamos um monte de coisa, foi um episódio legal, a gente não falou só sobre o assunto base, né? A gente trocou uma ideia massa. O que você acha, mano? Você acha que a rapaziada vai pegar a nossa visão? Você acha que eles vão ficar brabo com a gente porque eles querem magia mesmo?
Acho que pode acontecer um pouco dos dois, mas o pessoal só vai entender mesmo quando pegar na pele. É só assim.
Ah, isso é verdade, mano. Isso é verdade. Quando o cara cai no bueiro da literatura e ele não vende nenhum livro por mês, aí que se constroem os escritores e os loucos, mano. Porque é nesse dia, velho.
Entra naquilo que tu disse no começo sobre a pré-venda da Fly. Tem aqueles que sobrevivem e aqueles que saem machucados, né? E aí você tem que resolver se você recupera ou não.
Ah, não, mas tem gente que sai machucado, tem gente que já se suicida no meio do caminho, tá ligado?
Quase que eu fui um desses, cara. Quando chegou na terceira semana e eu vendi só 5 livros, eu... Nossa!
É, o meu trabalho é tentar fazer que você mantenha a sanidade. É mais isso do que qualquer outra coisa nesse período.
E deu certo, deu certo, deu certo.
É difícil, mano. É porque eu já tive em todas essas fases aí, todas elas. Os meus livros passaram mais de um mês sem vender nenhuma cópia, em momentos onde eu não falava sobre eles, onde eu não divulgava. Cara, eu nunca tive editora pra me divulgar. Então, se eu não trabalhasse, ele não vendia. E teve meses que eu não pude trabalhar nele e não vendeu, tá ligado? E aí você vê que não existe magia, existe trabalho. Basicamente é isso. Enfim.
Acho que o resumo do episódio é esse. Não existe magia, existe trabalho. E se você entra, tipo, no mercado editorial achando que não vai trabalhar, mano, eu sinto muito. O seu psicológico vai pra lá.
Vai pro caralho, não vai durar muito tempo, não. Bicho, foda demais, Eduardo. Curti muito esse papo, velho. Espero que você volte aqui mais vezes. Pra papo só nós dois ou também com mais pessoas também, né?
Não, vamos. A gente cria.
Brabo, mano. Então, se você curtiu esse episódio, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. É só clicar ali no Spotify que tu manda pros teus stories. Também lembra de marcar eu e o Eduardo, mano. Qual que é o teu arroba no Instagram, Eduardo?
Eu vou fazer aquilo que a gente conversou sobre. Eu vou criar a página do Cria, vai basicamente virar uma página minha, um blog pessoal meu. Então, pode marcar, vou calme, Kylian. E eu vou ver com certeza.
Beleza, o Calme Killian é Cal com dois L's, né?
Justo. É tipo, me chame em inglês e Killian.
E o Killian com dois L's também. Bom, se você tiver com dúvida, aí no feed, na descrição do episódio tem o arroba do Eduardo, então é só olhar ali. E aí marca nós dois, mano, que a gente reposta, juro por Deus. Eu tô com quase 3 mil seguidores, pensa só. O seu post pode ser visto por 3 mil pessoas. Edu, eu tô pensando no seguinte, mano. Que tal a gente fazer um sorteio de um exemplar do Killian lá no meu perfil pra gente divulgar esse episódio? Aí pro pessoal vem aqui escutar, o vencedor vai ganhar 15 dias ali, galera, vem aqui, escuta o episódio. Se você tá escutando esse episódio hoje, já tem uma foto minha lá com o Killian no meu perfil do Instagram, que é @lucas2vezes. Aí é só tu seguir o Edu na conta dele, já vai estar me seguindo, né? Tu vai estar lá na minha conta. E aí você vem aqui e escuta esse episódio. O que tu acha da ideia? Acha massa?
Perfeito. A gente pode pedir pra alguém comentar, sei lá, uma palavra que a gente mandou aqui no final do episódio, que aí a gente tem garantia de que a pessoa ouviu até o final.
Porra, seria top, mano. Então assim, ó, se você comentar rugido, o que tu acha? Tô rugindo.
Perfeito.
Top. Então, se você escutou esse episódio até aqui, comenta lá. Tô rugido, coisas assim, que a gente vai separar só quem comentou isso ali do sorteio e a gente vai mandar pra um de vocês um negócio especial além do livro, que aí vai ser surpresa, que a gente vai decidir depois. E aí vai ter o sorteio geral também, só com o livro, que aí eu vou tirar aqui do meu estoque pessoal secreto, no meu baú de histórias, e a gente vai mandar pro cara. Então, vai ser sem autógrafo? Vai ser sem autógrafo. Mas aí você tem que ir atrás do Eduardo pra pegar o autógrafo com ele.
Isso, perfeito. Qualquer coisa a gente programa um evento com os editores da. Com os escritores da Flá. Isso eu mandei aqui agora. O Lucas que se viu.
Fechou, mano. Enfim, até semana que vem, rapaziada. Muito bom a gente estar aqui, Edu. Até mais, mano. Abração.
Até mais, Lucas. Valeu. Obrigado
pelo espaço. E não esqueçam de continuar criando, hein? Até semana que vem.
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.